Muito bom dia, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, no dia de hoje, 8 de abril do ano de 2024, nesta manhã, aqui na Câmara de Vereadores em Uruguaiana. Registro a presença dos vereadores José Clemente, Zuman Cinello e vereador Egídio Carvalho, membros desta comissão, do qual dão quórum para o início desse trabalho, bem como também registramos a presença do vereador João Alcei, o Juca, também a presença do vereador Cristiano Bonapace, membro também da comissão, vereador Paulo Clenobing. Agradecemos já antecipadamente a presença do secretário adjunto municipal de saúde, Diego Cantori, o servidor Mário Pedelês, contador dessa secretaria, e a senhora Kate Vaz, diretora de finanças. Estamos aqui reunidos nesta manhã para a apresentação do relatório de monitoramento de gestão em saúde, terceiro quadrimestre de 2023. O presente relatório, também na forma detalhada, traz os investimentos em saúde no município e também apresenta os indicadores de investimento de recursos públicos, tanto pelo Estado e pelo município, e demonstra também os recursos transferidos nos níveis de União e Estado, para que conheçamos todo o investimento desse quadrimestre aqui no município de Uruguaiana. Então, de forma imediata, eu passo a palavra ao secretário adjunto e demais servidores que estão na mesa dos trabalhos para que inicie a demonstração desse trabalho.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores, aos presentes na plateia, nas redes sociais. É um prazer estar novamente nessa casa, trazendo a apresentação dos relatórios de gestão. É o final, o último quadrimestre de 2023, fechando o exercício de 2023. Tá? Então a gente está à disposição para a apresentação desse relatório e dúvidas que forem surgir.
Bom dia a todos. Eu sou Mário Pedelhez, contador da Secretaria de Saúde, e vim apresentar o MGS, terceiro quadrimestre de 2023, que compreende no período de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2023. Então, ele obedece à portaria 882 de 2012 do Governo do Estado, onde tem na 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, com o senhor Leonel Bombach, que revisa os nossos relatórios. E nós apresentamos nesse relatório os extratos bancários nas esferas estaduais, ata de apresentação no Conselho Municipal de Saúde e a ata e lista de presença desta audiência pública, que depois será encaminhada à 10ª Coordenadoria de Saúde do Estado. Os relatórios estão dentro desses slides, o resumo dos valores de receitas que transitam nas contas bancárias e despesas que foram pagas e ou empenhadas no vínculo das contas dessa secretaria. E os detalhamentos das despesas também, com os seus históricos, foram enviados ao Conselho Municipal de Saúde, que eles têm todas essas despesas junto com eles. Então, na esfera municipal, nós temos a receita do período R$ 13.590.219,18. E uma receita financeira de R$ 4.966,15. E uma despesa no período de R$ 21.863.323,15. Isso aí é uma despesa, a receita municipal de 13 mil e uma despesa, nesse valor de 21, são os recursos que a Prefeitura Municipal deposita, conta com esse recurso, porque nós somos obrigados aos 15% colocar na saúde e atualmente nós estamos em torno de uns 20,39, ou seja, acima do que a lei estipula. Então, chegando nas nossas despesas. Há despesas no vínculo 40, que é Ações e Serviços Públicos em Saúde, o ASP, ele tem uma despesa total de R$ 21.863.323,15. Em todas essas rúbricas que estão aí em cima. Então, tem servidores, tem passagens, tem todas essas rúbricas, e aí um total nesses 21 milhões. Passando agora para a esfera estadual. A esfera estadual tem uma receita no período de R$ 2.386.901,50 e uma receita financeira de R$ 79.088,48 e uma despesa no período de R$ 942.443,69. Agora nós analisando as despesas por vínculo, cada um deles em separados. Então nós temos o vínculo 4011, que é a atenção básica, ele tem uma despesa total de R$ 322.668,80. Já no recurso 4050, farmácia básica, R$ 58.080,82. Recursos vinculados 4090, o PSF, ele tem uma despesa de R$ 27.314,74. Todos eles estão as rúbricas e são um somatório de cada uma dessas despesas, ele vai dando o acumulado. Recursos vinculados 4160, primeira infância melhor, o PIN, tem R$ 80,80. Seguindo as despesas estaduais, seguindo a apresentação ali, no 4170 tem a SAMU e UPA, com um total de R$ 435.834,93. O recursos vinculado, 4220, o CAPES, tem uma total de despesa de R$ 90.256,08. Recursos vinculado, 4293, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, R$ 8.207,52. Agora, passando na esfera federal. Na esfera federal, nós recebemos uma receita de R$ 4.539.045,70. Receita financeira, R$ 64.875,30. Na despesa desse período, R$ 6.190.531,44. E aí também nós temos as despesas em separados por vínculo e também por rúbricas, que somam um total ali na despesa de 4500, que é atenção básica. Esse vínculo, ele compõe um resultado de R$ 3.311.882,60. Já no vínculo 4501, atenção especializada, ele tem todas essas rúbricas e um montante de R$ 2.560.634,71. Recurso vinculado 4502, Vigilância em Saúde. Ele tem um subtotal de R$ 96.930,24. Recursos vinculados 4503, Assistência Farmacêutica, num valor de R$ 221.083,89. Esses são os valores de receita e despesas disponibilizados nesse período do terceiro quadrimestre de 2023. Agradecemos a presença e ficamos à disposição dos senhores.
Eu vou fazer a apresentação agora do relatório detalhado do terceiro quadrimestre de 2023, o RDQ de Jesus, para os senhores. Como lembrando, o contador Mário fez a apresentação agora da execução financeira da Secretaria de Saúde no terceiro quadrimestre de 2023. Agora eu vou apresentar o relatório de Jesus do terceiro quadrimestre. As considerações iniciais, que é o relatório montante de recursos aplicados no período, o percentual, as auditorias realizadas e ofertas e produção de serviços da assistência da saúde que foi realizado no terceiro quadrimestre de 2023. Essa aqui é uma estimativa da população com base em 2021, por faixa etária ali, o que nós temos de população na cidade. As principais causas de internações que a gente tem um histórico desde 2019 ali, das principais causas de internações ali. No próximo slide está elencado as principais, as maiores causas de internações que nós tivemos nesse terceiro quadrimestre, mas aqui estão todas elas descritas para os senhores, detalhada uma a uma. As principais, como eu falei, gravidez, parto e puérpera, 1.623 internações, doenças do aparelho respiratório, 751, doenças do aparelho circulatório, 665, doenças do aparelho digestivo, 484, lesões e algo e outra consequência, causas externas, 458, totalizando 5.998 internações no terceiro quadrimestre. Dados da produção da Secretaria de Saúde no terceiro quadrimestre de 2023, detalhado serviço a serviço, aí temos a Policlínica, atendeu 16.471 pessoas nesse terceiro quadrimestre de 2023, foi comprado pela Secretaria de Saúde 1.942 cheque consulta com especialistas para a nossa comunidade, para nossos pacientes não precisarem fazer as suas consultas através do tratamento fora domicílio. A UPA realizou, durante todo o período de 2023, 53 mil pessoas. O SAMU, no terceiro quadrimestre de 2023, realizou 1.388 atendimentos. As UBSs, elas realizaram 71 mil atendimentos, 150. O CEL, 3.880 atendimentos. A Saúde da Mulher, 7.412. A Policlínica Infantil, 6.112. O SAI, o DST, AIDS ali, 3.748. O Ambulatório de Saúde Mental, 3.917 atendimentos. O CAPS 2 e o CAPS AD, 7.750. O Centro de Fisioterapia, 6.830 atendimentos. E o TFD, 5.762. Totalizando 189.908 atendimentos da Secretaria de Saúde. Ali, mais dados da produção do serviço do SUS. Visitas domiciliares, foram realizadas 107 mil visitas domiciliares. Atendimento individual, 174. Procedimentos, 171. Atendimentos odontológicos, 13.388. A questão do caráter de urgência ali. Tivemos ações de prevenção em saúde, não foi realizada. Procedimentos com finalidade diagnóstica, 110 mil, foram um total de 20.879 atendimentos. Procedimentos clínicos, 188 mil, totalizando 956. E procedimentos cirúrgicos, foram realizados 3.934. A produção da atenção ambulatorial especializada e hospitalar do grupo de procedimentos. Ações de promoção e prevenção em saúde, procedimentos, finalidade de diagnósticos, exames, 300 mil, procedimentos clínicos, 370, procedimentos cirúrgicos, 5.262, e órteses e próteses e materiais especiais, 253. O perfil, né, dos atendimentos dos pacientes da Secretaria de Saúde, a grande maioria ali é do sexo feminino. as demais por faixa etária, atendimentos por raça e gráficos de atendimento por raça. Esses aí são os dados para os senhores terem conhecimento. Os serviços prestados por termo de convênio contratados pela Secretaria de Saúde junto ao Hospital Santa Casa, também para evitarmos ao máximo o tratamento fora domicílio com nossos pacientes. A clínica renal teve um montante de R$ 505,40 nesse terceiro quadrimestre. Banco de sangue foi transferido R$ 116.000 para manutenção do banco de sangue. Oftalmologia, R$ 126.770. Pronto-socorro e unidade de tratamento intensivo e obstetrícia, R$ 1.600.000. Cardiologia hemodinâmica, R$ 422.000. Cirurgias eletivas, R$ 236.000, para o total de 147 procedimentos. E exames de imagem, que a Secretaria de Saúde vem comprando, além do fornecido pelo Estado, por haver uma demanda maior do ofertado pelo Estado, total de 116.000 exames de imagem que a Secretaria de Saúde comprou do hospital para ofertar a nossa comunidade aos nossos pacientes. Aqui a gente traz um breve relato da estrutura da Secretaria de Saúde. Hoje a gente tem 24 equipes de saúde da família. A gente tem a equipe de saúde prisional, a nossa UBS prisional. Temos o PIN, temos os agentes comunitários de saúde, temos os agentes de endemias, policlínica infantil, a policlínica adulto, né, que estão todas as especialidades. 21 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, isso de setembro a dezembro, né? 4 médicos vinculados ao programa Médicos pelo Brasil, farmácia básica municipal, as farmácias descentralizadas, a equipe do consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, CAPES 2, CAPES AD, o setor de ST AIDS, o LAMINF, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o CAMI, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, SAMU básica e avançada. Além da básica avançada, nós temos também uma motolância, SAMI, que é o Serviço de Atendimento Móvel do Interior, a Unidade Móvel de Saúde, Saúde da Mulher, Centro Municipal de Fisioterapia, o SERESTE, que é a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, e o Ambulatório de Saúde Mental. A informação de estabelecimentos cadastrados, estabelecimentos de saúde cadastrados no município, nesse terceiro quadrimestre tivemos 397 estabelecimentos cadastrados, 395 sobre gestão municipal, 2 sobre gestão estadual e 2.515 profissionais cadastrados para trabalhar em estabelecimentos de saúde. Os indicadores de pactuação federativa, as taxas pactuadas, a gente traz um demonstrativo de todas as taxas pactuadas, assim como os seus percentuais atingidos ou não. Os indicadores do Previne Brasil, como os senhores devem saber, o Ministério da Saúde mudou o financiamento agora da atenção básica. Então, hoje, a atenção básica é financiada, as ISFs, basicamente com esses 7 indicadores do Previne Brasil, sendo que cada unidade tem que atingir no mínimo o percentual estipulado por eles ali. E aqui a gente traz um demonstrativo atingido por cada unidade de saúde, uma média geral da secretaria. Nesse terceiro quadrimestre de 2023, a Secretaria de Saúde apresentou um total na execução final do orçamento de 2023, um percentual de 20,39% em saúde. Esse é um dos maiores percentuais já aplicado em saúde no município, superando a casa dos 20%, sendo que o percentual mínimo para aplicação exigido pelo governo federal é 15%, e o município aplicou 20,39% do orçamento municipal em saúde. Como considerações finais, né, esses dados, esses quadrimestres são apresentações preliminares, exceto que o relatório está sobre análise, e a gente está à disposição dos senhores, se houver alguma sugestão para alteração ou uma melhor visualização do relatório, a gente está aberto para alteração, para a próxima apresentação a gente trazer do formato que for exigidos. Aqui a gente traz ilustrações de ações realizadas pela Secretaria de Saúde, as campanhas de vacinação que tivemos nesse terceiro quadrimestre, a saúde na escola, o programa PSE, Saúde na Escola, ali foto de ações desenvolvidas no PSE, e as demais ações da Secretaria de Saúde, capacitação, a unidade móvel de saúde, a testagem que a Secretaria de Saúde faz nos eventos. Aqui é o fórum que foi realizado no último quadrimestre de 2023. As ações que a Secretaria desempenhou durante o período de enchente, nos locais onde tivemos pessoas desabrigadas, a Secretaria esteve lá presente, trabalhando. E a gente agradece a atenção de todos e estamos disponíveis para dúvidas.
Secretário Diego, antes de fazer a inscrição de vereadores aqui, eu quero que o senhor ressalte para mim o investimento do Estado e se ele atende o percentual que está previsto na legislação, uma vez que nós temos acompanhado a deficiência dos recursos repassados pelo Estado para a saúde no município.
Perfeito, vereador. Como os senhores podem ver, é uma demonstração simples e clara sobre a destinação de recursos da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera municipal. Esfera municipal, terceiro quadrimestre de 2023, o município colocou 13.590.000 para executar o terceiro quadrimestre de 2023. Terceiro quadrimestre apenas nós estamos falando. Governo do Estado, 2.300.000. Governo Federal, 4.500.000. Então, há uma discrepância bastante em relação ao governo do Estado. O governo do Estado, nesse último orçamento de 2023, ele se validou daquele desastre que aconteceu em Roca Salles e demais, para conseguir um decreto junto a uma legislação junto ao governo federal para não aplicar o índice mínimo em saúde, e com isso todos os demais municípios do governo do estado acabam sofrendo essa consequência.
Muito obrigado. Eu até quero que o expediente que está assessorando aqui a comissão, de que faça e grife esse ponto para nós, de que reiteradamente nós temos apontado de que há uma deficiência de investimento nos percentuais por conta do Estado em relação ao cumprimento de metas que o Estado deve cumprir de percentual aplicado e repassado ao município. Mesmo que, é importante que faça essa observação também, mesmo de que haja um decreto de calamidade ou de emergência, não justifica de que o governo deixe de atender aquilo que é próprio dos municípios, especialmente Uruguaiana, que estamos falando aqui, em razão daquilo que são os indicadores em percentuais que deve obedecer. Na nossa avaliação, o decreto, no caso do não repasse dos recursos, é apenas uma maquiagem. Por quê? Porque antes, nas outras prestações de contas, nós já vimos de que o Estado era deficitário no repasse à saúde. Isso traz grave prejuízo à população no atendimento à saúde. Portanto, preciso que fique consignado em ata para posterior encaminhamento ao Ministério Público Federal e Estadual. Pergunto às senhoras e senhores vereadores, por ordem de inscrição, se querem fazer uso da palavra. Vereador Marcelo. Vereadora Márcia. Vereadora Zuma. Bom, secretário Diego, quantas unidades básicas nós temos no município?
Hoje nós temos 19 ESFs, Estratégias de Saúde da Família, e temos 4 unidades básicas de saúde. que são as unidades básicas de saúde. É a unidade do Plano Alto, a unidade básica de São Marcos, a unidade básica de João Arregue e a prisional. E 19 ESF, Estratégias de Saúde da Família.
Obrigado. Eu fiz um cálculo em razão dos 71.150 atendimentos dados ali. Considero baixo o número de pessoas que procuram as unidades básicas de saúde. Também quero que faça consignar isso, que calculados os demonstrativos de 71.150 atendimentos em unidades básicas, relacionados pelo número de locais que são já citados aqui pelo secretário para esses atendimentos, esta divisão no quadrimestre, ou seja, 4 meses, né, nós temos um número que representa um número baixo de atendimento. Nós precisamos buscar conhecer, secretário, o que que demonstra isso. É a falta de, talvez, da comunidade não ter o hábito de procurar e vai para o pronto-socorro, para a UPA, né, que geralmente acontece isso, porque eu vejo importante isso, que podemos, talvez, diagnosticar e contribuir, talvez, num esclarecimento, numa orientação à população. Não que o atendimento seja muito baixo, mas ele é baixo se nós fizermos o cálculo. Então, nós não que, talvez, assim, pense que o número de pessoas que adoecem ou têm problemas, queremos que aumente, não. E talvez o nosso entendimento, talvez não, o nosso entendimento e a percepção que tenho é desonerar a unidade básica, a UPA, a unidade de pronto atendimento e o próprio pronto-socorro. Por que digo isso? Porque quando estivemos em fiscalização externa pela Comissão de Saúde aqui, nesses locais, em mais de uma oportunidade, que foi a UPA e o pronto-socorro, até mesmo por reclamação de pessoas, a gente viu que em alguns momentos, não todos, havia pessoas que tinham um problema de saúde, mas era de 1, 2 dias anteriores e que poderiam ter procurado as unidades básicas de saúde. Então, isto é uma rápida leitura que eu mesmo faço dentro daquele serviço que nós temos feito pela Câmara de Vereadores, e agora com esses dados aqui, é importante avaliar, não que este conceito, esta avaliação, seja ela o que está acontecendo. Apenas estou dizendo aqui que deva servir de objeto de análise por todos nós, tanto pela Câmara de Vereadores, quanto a própria Secretaria, e externar isso à população, porque é uma informação que julgo importante a gente ter ela. Ou seja, se as pessoas estão deixando de procurar as unidades básicas de saúde, tá, por mais diversas razões, não, aqui não entro no mérito, é esse diagnóstico que nós queremos ter. Tá, e se vê o atendimento, que representa um atendimento razoável, deve ter algum indicador.
Não, perfeitamente. A gente pode estar montando um relatório exemplificando todos os atendimentos desse período, o que houve de atendimento nesse período. A Secretaria de Saúde é uma constante para manter em ativo todos os profissionais, né? Principalmente os médicos. Agora, a gente até gostaria de agradecer ao Legislativo, que aprovou agora um processo seletivo para a contratação de médicos 20 horas. Nós chegamos ao ponto de fechar o quadro de médicos do programa Mais Médicos em todas as unidades de saúde, sendo que no mês seguinte, no mês de janeiro, final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, 4 médicos pediram desligamento do programa. Aí, até ser contemplado o Ministério da Saúde fazer uma nova contratação, publicar um novo ciclo para ser preenchido esses médicos, a gente tem essa lacuna que acaba apertando a Secretaria de Saúde e a gente ficando descoberto de médicos em muitas das equipes. Foi por isso a gente que pediu a publicação desse processo seletivo para complementar e não deixar essa população dessas unidades sem atendimento, e disponibilizar um médico de 20 horas para atendimento da nossa comunidade. Em relação aos atendimentos da UPA e do pronto-socorro, eu concordo perfeitamente com o senhor, mas uma coisa que a gente tem que ter consciência, tem que ter conhecimento da UPA, a unidade de pronto atendimento, a gente tem na cidade uma UPA de porte 2. Essa UPA, ela precisa, no mínimo, realizar 5.376 atendimentos no mês. Então, é por isso que a UPA ela não pode fazer o atendimento... Tem que acolher todo o paciente que chegar lá, porque senão, se ela for atender só paciente da área amarela e da área vermelha, ela não vai conseguir fazer esse atendimento. E não realizando esse atendimento, a gente vai ter desconto nos repasses de recursos. Foi por isso que foi complementada o quadro de médicos na unidade de pronto atendimento. Hoje a gente tem 2 médicos 24 horas trabalhando lá, e no horário de pico tem o terceiro médico para esses atendimentos. Então a unidade de pronto atendimento ela tem que prestar esse atendimento. Claro que tem meses que ela sai do gráfico, 6 mil atendimentos, 6 mil e poucos atendimentos, que realmente ultrapassa. Mas ela tem que, no mínimo, realizar 5.376 atendimentos da nossa comunidade. Sendo que desses atendimentos vão surgir atendimentos ali que são, como o senhor falou, de vários dias, atendimento verde, classificado como verde, atendimento classificado como azul. Tá? Mas era essa só o esclarecimento que eu queria deixar.
Obrigado. Nós vamos passar para o vereador Egídio, o secretário só. Exatamente nesse ponto que eu abordo essa questão. Algum diagnóstico deve ter, né, em razão de todos os atendimentos, né? Porque é com frequência reclamação de falta de atendimento, ou seja, reclamações por falta de profissionais médicos, e deixar bem claro para o senhor aqui do mal, da forma do atendimento de profissionais da saúde em determinadas unidades básicas de saúde, inclusive... Isso relatos da comunidade. Falta de respeito com a população, onde algumas enfermeiras teriam, enfermeiros, né, do quadro técnico lá, a reclamação que chegou aqui na comissão um dia, de que, né, perguntavam o que queriam lá na unidade básica de saúde. Eu acredito que o que queriam lá era um atendimento em saúde, né? A verificação preliminar, aquela... que tem um nome lá, que eu não me lembro agora, que é a triagem, de verificar a temperatura e sinais vitais, para depois passar para o médico. Né? E isto, algumas pessoas reclamaram de alguns locais onde nós estivemos, inclusive verificando, é de que não há o traquejo de algumas pessoas em alguns locais, né, para tratar com as pessoas. Se ela está doente ou não, né? Eu não sei, nós não soubemos, que cabe a avaliação técnica, como disse. Mas então todo esse resultado que a gente tem aqui, e a gente vai fazer constar nesse material aqui que está sendo avaliado hoje, é que pode ter um diagnóstico, talvez uma radiografia da saúde, que em algum ponto possa contribuir para melhorar o atendimento. Não que aqui a gente esteja criticando, ou apenas fazendo uma crítica, e sim uma análise de vários fatores, dados, para que a gente possa contribuir. Vereador Egídio.
Só uma parte da nossa fala, vereador, antes do vereador Egídio. Secretário e colegas, uma pergunta. Eu não entendo por que tem aquela plaquinha. Desacatar funcionário público é crime. Eu acho um pouco ameaçador. A gente chega dependendo em alguns lugares e tem aquela plaquinha. Desacatar funcionário público é crime, não sei o que. Tal. Parece que tu não pode conversar com a pessoa, né? Claro que a gente conversa, mas o cidadão médio já fica um pouco receoso nesse sentido. Só isso.
Muito bem. Senhor presidente, secretário adjunto, equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que estão aqui para apresentar esse relatório e que evidentemente chegará a toda a comunidade uruguaianense a partir da transmissão que estamos, né, tendo através das redes sociais. O meu questionamento não refere-se à prestação de contas, mas sim uma demanda que aconteceu alguns dias atrás, quando pessoas que ali aportavam em busca de uma ficha, isto durante a madrugada, chegavam por volta de 5h30, 6 da manhã, e já deparavam-se com grupos de outras pessoas que já detinham praticamente todas as fichas que estariam disponibilizadas naquele dia. E aí, essas pessoas que iam com problemas de saúde em busca de uma ficha, estavam reféns de oportunistas que já haviam adquirido as fichas e a partir de então estavam comercializando, acreditem os senhores, a valores que chegavam a R$100 para uma oportunidade de alguém conseguir um atendimento. Eu não sei, essa situação já está administrada, claro que é bastante complicado identificar, responsabilizar e evitar que esse tipo de oportunismo aconteça. Como está este quadro, adjunto Diego Cantori?
Perfeita colocação, vereador. É bom esclarecer para os vereadores e para a comunidade também que está nos assistindo. A gente, assim que identificou essa situação na Secretaria de Saúde, como os senhores sabem, nós temos no quadro da Secretaria de Saúde vários especialistas que são muito requisitados por a nossa comunidade, que são psiquiatras, um médico fisiatra, cardiologista e outros profissionais que a gente tem e que disponibiliza para a nossa comunidade para evitar realmente o tratamento fora do domicílio. Assim que identificada essa situação, a secretária Suziele tomou a decisão da gente abrir a agenda desses profissionais. Então hoje esses profissionais eles não estão sendo mais agendados em um dia só. A agenda deles está aberta. Então todo o paciente que tiver interesse em marcar com um desses profissionais, ele se direciona ao paciente pessoalmente ao guichê, ao setor de marcação de consulta ou ao ambulatório de saúde mental e marca pessoalmente. Então hoje não tem mais o dia específico para essa marcação. Então a agenda está aberta para a marcação individual dos pacientes.
Perfeito. Cumprimento então a Secretaria Municipal de Saúde pela providência, né, de não constranger mais pessoas que em busca, né, de uma ficha tinham que se submeter a todo esse tipo, né, de agrura. Muito obrigado.
Vereador Paulo Glenubing.
Bom dia a todos os presentes, colegas vereadores, presidente da Casa, Bispo Padovan, Diego, Mário e a nossa colega Kate. Prazer recebê-los aqui. Como médico, e eu não posso me furtar dessa prerrogativa, tá? Eu gostaria de perguntar o seguinte: a UPA, ela faz os atendimentos da área amarela e também atendimentos que poderiam ser feitos nos postinhos, saúde primária. A área amarela da Santa Casa faz a mesma coisa. Pergunta: se não houvessem atendimentos de área amarela na Santa Casa, mesmo que os postinhos absorvessem esse atendimento primário do bairro, sem que as pessoas precisassem se deslocar para a UPA, não alcançaria essa meta da UPA de segundo nível, vamos dizer assim? Não há uma duplicidade na área amarela em detrimento do atendimento na rede básica?
A rede básica, ela praticamente, ela é como se diz o modelo do governo federal, né? A estratégia de saúde da família, né? Ela tem que fazer todo o acompanhamento justamente para não chegar a um ponto de uma unidade de pronto atendimento de uma emergência, né? Claro que tem unidades de saúde que fazem muito atendimento de área amarela com os seus encaminhamentos para o hospital para o atendimento. Claro que toda a parte da internação e avaliação desse paciente, ela se dá e tem autonomia o médico que está de plantão na área amarela. Mas é uma disponibilização do atendimento aos nossos pacientes, essa parte do pronto-socorro também.
Posso continuar? A palavra mágica em saúde é resolutividade, tá? Não é produtividade. Eu não considero, quando se diz assim, fizemos 6 mil atendimentos, fizemos 3 mil raio-x. Depende da qualidade do atendimento, depende da qualidade do raio-x. E parece que aqui em Uruguaiana a gente está um pouco aquém disso aí. Coisas que podemos mudar. Pergunto: na rede de saúde básica, todos os postos têm médico?
Infelizmente não. Como eu mencionei agora agora há pouco, a gente teve a perda de 4 médicos do programa Mais Médicos que estavam locados nas unidades. Era um médico da ESF 2 do Marduk, um médico da ESF 19 João Paulo, outro médico da ESF 5 Tarragô e o outro médico da ESF 18 Profilurb. Foram 4 médicos que a gente perdeu nesse período, ou porque passaram para a iniciativa privada e acabaram abandonando o programa do governo federal, ou então tiveram a sua transferência para outras cidades por questões pessoais. E com isso, a gente está agora suprindo essa deficiência que nós tivemos com esse processo seletivo de médicos 20 horas e aguardamos a reposição do governo federal desses 4 profissionais.
Último. Os postinhos. Quando eu falo os postinhos, eu falo unidades básicas de saúde e ESF. Nós temos 24 postinhos na cidade. Se houvesse um programa de atendimento das 8 da manhã às 8 da noite, duas equipes, uma pela manhã e uma pela tarde, sem consultas previamente agendadas, quer dizer, chega, é atendido. Resolutividade próximo de 70%. Quer dizer, a unha encravada que é feita na UPA e que o doutor faz no consultório dele, ele faria no postinho, drenagem de abscesso, pequenas suturas, coisas desse tipo, isso desafogaria a UPA e, não tendo área amarela na Santa Casa, esse pessoal que consultaria na área amarela da Santa Casa migraria para a UPA. Quer dizer, não perderíamos a quantidade de pessoas. Em contrapartida, as pessoas não precisariam sair de casa para drenar um pequeno abscesso, um unheiro, um prego fincado no pé. Seria feito no seu próprio bairro. Primeira pergunta. Quanto recebe cada médico dos postinhos? Segundo, quantas horas ele fica disponível? Dia. Tá? E... se existe alguma possibilidade ou se existe algum estudo de viabilizar o pagamento do médico e do pessoal do postinho por resolutividade. Isso já existe e é feito conforme a taxa de resolutividade dos postinhos, eles até duplicam o salário. E está provado que isso causa economia.
A questão do... A gente tem duas unidades de saúde que são habilitadas pelo Ministério da Saúde, que se chama Saúde na Hora. Saúde na Hora, ESF 7 e ESF 22, que estão habilitadas pelo Ministério da Saúde, que elas têm obrigatoriamente que trabalhar 12 horas por dia. Então, essas duas unidades, a ESF 7 da União das Vilas e a ESF 22 do Cabo Esquevedo, elas abrem às 7h30 da manhã e fecham às 19h30. Às 19h30. Sem fechar o meio-dia, direto, 12 horas. Temos essas duas unidades que trabalham. A questão do vencimento dos médicos, do programa Mais Médicos, eles recebem uma bolsa auxílio do Ministério da Saúde no valor de R$14.740. Além desses R$14.740, o município paga ainda, que é a contrapartida contratualizada, um valor de auxílio alimentação e auxílio moradia para eles no valor de R$2.750 por mês para cada um deles. Essa é a contrapartida exigida mínima pelo...
Desculpe, Diego, e eles atendem em média quantas pessoas por dia?
O atendimento mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde é um atendimento de 20 minutos para cada paciente. Então dá por turno 12 pacientes, mas a gente, em negociação pessoal com os médicos das unidades, isso gestão municipal, junto com os médicos da unidade, estipulamos um atendimento mínimo de 15 pacientes por agendamento, mais 4 a 5 pacientes por demanda espontânea. Demanda espontânea, o que são? São aqueles pacientes que chegaram com alguma urgência, se identificaram na triagem ali, e a triagem identificou que ele tem uma urgência que não pode ser agendado o seu atendimento. Então, essa é uma negociação pessoal nossa de gestão junto aos médicos da atenção básica, porque se fosse uma decisão deles e eles quisessem cumprir o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, eles deveriam atender só os 12 pacientes no turno deles, que é os 20 minutos por atendimento. Eles trabalham 36 horas semanais, sendo que tem 4 horas para estudo nas unidades de saúde. Então, esse novo programa agora lançado pelo Ministério da Saúde, do programa Mais Médicos, ele alterou as 32 horas semanais para 36 horas semanais. Então, esses médicos eles têm que estarem nas unidades de saúde das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30, sendo que tem um turno para estudo durante toda a semana.
Então seriam 2 médicos por unidade ou...
Tem unidades de saúde que tem 2 equipes cadastradas, ESF-7, ESF-22, ESF-21, ESF-1.
E esses médicos recebem quanto?
O mesmo salário, a mesma bolsa do Ministério da
Saúde. Mesma bolsa, por volta de 17 mil.
Por volta de 17
mil. Para atender 24 pacientes.
20 pacientes por turno, dia. Por turno.
Me arruma uma boca dessas. Obrigado.
À disposição.
Pergunta, senhoras e senhores vereadores, se ainda há questionamento. Presidente, pode usar aqui o microfone, Paulo. Vou pedir a assessoria nossa, da que fica presente aqui, de que verifique essas situações para nós.
Cumprimentando o presidente da comissão, da audiência pública, o senhor Clemente, cumprimento todos os vereadores presentes, as autoridades da área de saúde e aos presentes. E aqueles que verão essa importante audiência pública, estão vendo ou verão, que eu considero ser extremamente importante, principalmente para os alunos que estão fazendo saúde. Que aqui nós temos uma radiografia da área da saúde na cidade, que eu não faço parte, mas como humilde escritor que eu sou, eu busco conhecer as nossas dificuldades para... E trabalhando juntos, em conjunto, pelo bem, todos possam melhorar. Uma questão que eu vejo é que ainda não temos um reumatologista na cidade. Enquanto o Uruguaiana não tiver um reumatologista, o Uruguaiana vai estar em dívida imensa, com um número significativo de cidadãos que não têm acesso a esse importante profissional. A gente sabe quais são alguns os pretensos motivos, falta de valores satisfatórios para chamar esse especialista, para mantê-lo, mas tem que se trabalhar essa questão e resolvê-la, porque agora o assunto da vez é o autismo, porque o autismo de certa forma é fácil de trabalhar, o autismo é... Não gera tanta preocupação, não é tão letal quanto o reumatologia, o paciente que precisa do reumatologista. Como já vimos agora há pouco, uma jovem faleceu por falta de atendimento no momento certo, no início da doença. Aí essa jovem veio a óbito. Aí não é só culpa do município, é culpa de todo o sistema no Brasil, na área da saúde. E aí o que me deixa entristecido, que é mesmo estado que faz com que um cidadão perca sua vida de forma tão difícil, assim, tão desnecessária, que poderia ser tratado se fosse a tempo, no início, o mesmo estado oferece uma homenagem a essa jovem. O estado ajuda com que ela, por diversos fatores, que ela venha a falecer e depois o Estado faz uma homenagem para ela. Eu acho que nós temos que atacar esse problema de forma concreta. Ter esse médico de qualquer jeito em Uruguaiana. Outra questão com relação ao autismo, me causa estranheza e que a gente está buscando valorizar o autista, e realmente é necessário, como todos os segmentos da juventude, mas tem um projeto tramitando aqui para que se coloque, para que se busque colocar silenciadores para essas crianças e adolescentes não sejam, elas não sejam incomodadas durante o seu turno escolar. Só que aí nós vamos estar segregando esses jovens. E a pergunta que eu faço, eles, os autistas, vão querer usar esse abafador de som? Então, eu acho que não teria como fazer isso. Uma que, se for aprovado, vai ser uma despesa que vai dar em nada, porque provavelmente, se não houver um estudo, esses jovens não vão usar, e ninguém obriga eles a fazer o que eles não querem. Essa que é a realidade. Enquanto nós vimos aqui o problema do barulho nos finais de ano é terrivelmente incomodativo para pessoas autistas, idosos e animais. E aí tem uma lei que faz com que proíba o uso de fogos, de bombas, e mesmo assim o Estado não consegue coibir isso aí, porque eu acho que não teve a força necessária para resolver essa questão. Então, temos problemas na área da saúde, de todos os leques, mas a gente tem que trabalhar isso aí. E esse é o momento, é nessa audiência pública, nas audiências públicas, a gente tem que buscar, com respeito, com sinceridade, dizer o que poderia melhorar com a ajuda dos senhores, com o trabalho dos senhores, se envolvendo e efetivamente resolvendo essas questões que estamos em dívidas ainda com esse segmento da sociedade. Eu acho que seria isso. Se houve algum erro, eu peço desculpas, porque eu não sou da área da saúde, mas me preocupa essas pequenas questões que se tornaram sem condição ainda de serem sanadas.
Muito obrigado,
agradeço, Paulo Ricardo. Senhor. Obrigado pela atenção.
Antes da resposta do secretário Diego, apenas para esclarecimento, aqui não tem projeto tramitando de abafador na Casa Legislativa. Tem um requerimento que tramitou na Casa e foi enviado ao Poder Executivo para que o Poder Executivo faça análise daquilo que foi requerido por um parlamentar. Secretário Diego.
Não, perfeita a colocação dele. A gente tem essa preocupação com esses profissionais. Sempre andamos muito atrás desses profissionais nos grandes centros para tentar atrair eles para a nossa cidade. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade, tanto do neuropediatra quanto do reumatologista. São uma das nossas demandas maiores que nós temos na nossa cidade. E mais para exemplificar o que o município vem trabalhando em políticas públicas de saúde. Não sei se os senhores recordam, há um ano e meio atrás, a gente aprovou no Legislativo a Bolsa Auxílio a médicos que estão fazendo a residência médica para complementação da sua renda e posterior trabalho. Vinda para a cidade para realizar suas atividades. Felizmente, a gente estávamos com uma falta muito importante no profissional mastologista. Agora, graças a essa Bolsa Auxílio que foi criada por nós, a gente tem um mastologista na cidade. E agora, até para informar os senhores, temos o interesse de 3 médicos formados pela Unipampa que se inscreveram na Bolsa Residência, um para pediatria, um para neuropediatria e outro para reumatologia, que estão aguardando a sua conclusão agora da sua divulgação da bolsa da habilitação na sua residência, para a gente poder estar fazendo esse auxílio para eles e eles retornarem à cidade após a sua conclusão da sua especialização. Então, é uma esperança que nós temos de ter seguida na cidade um profissional reumatologista um neuropediatra e um pediatra trabalhando graças a essa Bolsa Auxílio.
Muito obrigado, secretário Diego. Agradecer mais uma vez, então, a Kate, ao Mário e ao secretário adjunto pela disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer às senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, pelas redes sociais, aos servidores aqui do Poder Legislativo. Não havendo mais nada a ser questionado, estamos por encerrada a presente reunião. Bom dia.